Tudo bem, Roberto? Boa noite!
Tudo ótimo, boa noite. Fala aí, pessoal, tudo bom?
Estamos online! Chama todo mundo que já está online, já começou nossa live aí, hein? Ó, o Brasil está comemorando.
Chama todo mundo.
Chama todo mundo. Tá
Vamos
bom,
esperar a
meu
galera chegar, né?
áudio. Tá beleza meu áudio para você?
Tá, e o meu? Tá funcionando bem?
Tranquilo. Me preocupo com as chuvas que estão aqui perto de casa. E aí fica aquele fundinho, né? Que a gente já sabe. Mas tudo sob controle. Como é que tá? Como é que foi o dia?
Ah, corrido. Fui parar no, na quiroprata no meio do dia, que eu tava todo travado das costas, mas é da vida, acontece.
É isso, né? É sobre isso, né? Um dia após o outro.
É isso. Oi, esse fundo seu legal aí.
É minha parede da minha casa.
É parede? É pintado? Pintado?
É pintado, menino. Um dia, um surto de quarentena que eu tive aí, pintei as paredes tudo aqui de casa, do meu quarto. Então tá pintado.
E a paciência? Quanto tempo?
Não, foi um surto mesmo. Foi um dia, pintei tudo um dia.
Tá doido.
Botei fita crepe lá e fui pintando.
Tá bom.
Putz,
Deve
né?
ter sido mais fácil do que cimento queimado, né? Tem uma galera que faz de cimento queimado e fala
É
que é um
difícil
caos.
fazer. Eu acho maravilhoso. Cimento queimado, gente. Eu acho tudo.
Gente. Alô, pessoal da decoração aí.
Galera de decoração. Vamos lá. Vai chegando, pessoal. A gente vai começando aos poucos. Vamos
Vamos.
lá, Curi, se apresenta, porque eu sei que você tem muita função, tem podcast, tem co-founder de um site de criptomoeda, tem coisa pra caramba. Então, se apresenta, pessoal, pra você já ficar conhecido aqui já mostra suas funções.
Tá bom, já chega falando assim, né? Bom,
Já é
gente,
assim, já.
é
Na
isso, tá? Meu nome é Roberto Cury, eu tenho 33 aninhos, tenho um filhote de 17 agora, semana que vem. Ou seja, se vocês fizerem uma conta rápida, vocês vão perceber que comecei um pouco cedo. Trabalho com marketing já há 13 anos, sou carioca, deu para perceber pelo sotaque também.
quase nada.
Passei por um bando de canto aí. Falo que comecei a trabalhar antes de entrar no mercado de trabalho, então fazia festa na faculdade. Eu tinha que arrumar um jeito de fazer dinheiro para ganhar a vida, né? Tava com um bebê pequeno em casa lá, então tinha que fazer alguma coisa ali para recuperar.
Então
E
você fez
aí,
seu corre, né?
que foi?
Você fez seu corre, era o que você tinha pra fazer ali e foi começando.
É isso, tinha que fazer. E ali no iníciozinho da faculdade, fazendo festa, colando cartaz para divulgar evento e tudo mais, eu percebi que eu tinha um certo interesse pelo marketing. Eu pensei, bom, pode ser que seja esse o caminho. E aí um grande amigo meu, Caio Malta, me chamou falando que tinha uma vaga na revista Seleções. Provavelmente vocês não conhecem, talvez nossos pais conheçam, os nossos avós com certeza. Então... Então, era uma revistinha de bolso, mas assim, foi uma mega experiência, incrível. Eu trabalhei 2 anos e pouco lá e aprendi muito de marketing digital. Na época, a gente fazia anúncio ainda dentro do Orkut, tá? Só para denunciar um pouco aqui a idade. Então, aprendi muito lá, aprendi muito sobre CRM também. Dali, eu fui para uma agência espanhola, que tinha uma sede ali em Madrid, tinha em Barcelona, Lisboa, Rio e São Paulo, e aí passei uns 2 anos e pouco lá também, uma outra mega experiência. Quem tá a fim de aprender, tipo, sei lá, 3 anos em 3 meses, vai pra agência, recomendo. Vai comer o pão que o diabo amassou, vai trabalhar igual um louco, mas vai aprender muito rápido. Então, passei por um pouco de tudo lá, tráfego, passei por mídia on, fiz um pouco de atendimento, um pouco de comercial, assim, variei ali. E conheci muito Google Ads, Facebook Ads, que aí já na época já tinha, e tive a oportunidade de ir para Lisboa, trabalhar em Lisboa. E aí foram 3 meses só, tive um grande líder lá, amigo meu até hoje, inclusive vai participar do podcast nessa temporada. E putz, é uma outra cultura, né? Outra realidade, um negócio muito, muito diferente. Mas, de novo, culturas diferentes, experiências diferentes, você vai agregando. Voltei, fui praticamente direto para o Peixe Urbano para trabalhar com o meu primeiro chefe, que me chamou de novo, a galera que vai puxando. Já fiz isso umas 3 vezes na vida, eu também puxo a minha galera, normal. É isso, é do jogo, né? E aí fui trabalhar no Peixe Urbano, que também foi, assim, foi intenso, eu diria. Eu entrei, o marketing tinha, sei lá, umas 60, 70 pessoas. E, de repente, eu olhei pro lado e falei, tá cheirando estranho isso aqui, não vai durar, não. E não durou, realmente. O time de marketing de 70 foi para, sei lá, 15 em poucos meses. E aí, naturalmente, fui agregando job pra cacete. Desculpa o palavrão aí, gente, francês. É, fui agregando muito trabalho, fui agregando muita coisa. Mas, de novo, mega conhecimento, contato. Tive a oportunidade de trabalhar com o Caio, com o Vitor, com a Yara, gente boa aí até hoje. Todos eles também já participaram do podcast. E dali, eu diria que foi a grande virada. Depois do Peixe Urbano, foi a grande virada de carreira. Foi quando eu fui para o Bom Negócio, que depois virou a LX. Então, fui para gerenciar.
É verdade.
Fui para implementar a área de CRM lá. E aí, putz, baita trabalho, complexo, difícil, técnico, mas precisa de criatividade, precisa pensar fora da caixa, precisa ser muito rápido para fazer um negócio ali. Então, se tem um profissional que na época era valorizado e hoje eu acho que mais ainda, é um bom profissional de CRM em marketing, tá? Um bom profissional de CRM faz diferença porque é uma mídia muito barata, né? Que não é uma mídia, né? Você vai pagar ali ferramenta, IPs dedicados. Se você fizer bem o e-mail marketing, ele é muito barato e ele impacta muita gente, né? Então, tem um lado muito bom disso. E aí, fui lá, estava fazendo a parte de CRM, peguei uma parte de ativação local também, viajei para um monte de cidade, fui fazer pesquisa para entender Manaus, fui para Franca, fui um pouquinho de cada canto aí do Brasil, de fora, por aí vai. E aí veio a fusão, cara, com a OLX. E aí, quando veio a fusão, eu falei, pronto, agora lascou-se, né? Os times eram exatamente iguais. Eu era gerente de CRM, tinha um gerente de CRM na OLX. Tinha um gerente de performance no Bom Negócio, tinha um gerente de performance na OLX também. A mesma coisa para branding. Eu falei, vai subindo, alguns gatos vão subir no telhado, alguma coisa vai acontecer. Essa galera não é todo mundo que vai sobreviver. E aí acabou que eu fui o último dos moicanos ali. A galera foi saindo. Cada um, acho que por um medo, e era meio que Vasco e Flamengo, negócio, Palmeiras e Corinthians, sabe? Meio que era uma rivalidade muito grande de
Ah,
concorrência. E
qualidade dentro.
de repente, estava todo mundo trabalhando junto. Oi, gente, agora esqueçam, são todos amigos, tá? Sejam felizes e se abracem. E é complicado, a sede ficou no Rio, e a galera de São Paulo rapidinho se movimentou. Quando eu vi, bum, eu estava com a área toda. E aí, putz, aí eu diria que foi uma grande virada de carreira, de um pouco de competência, um pouco de sorte, sabe? Uma pitada de cada coisa. E aí tive a oportunidade de gerenciar o time de marketing inteiro. E aí foi incrível, porque eu, putz, trouxe muito dado para um time que era muito offline, trouxe muita informação, fizemos muita pesquisa. Então foi um período de grandes investimentos, com muita mídia você testa muita coisa. E que ali eu vi que, putz, agora me tornei um líder de marketing, aprendi muito a gerenciar equipes, tá? E aí, da OLX, fui para o Melius, BH, e aí foi uma virada complexa de vida até, né? Pô, carioca, tava morando ali no Rio, às vezes, sexta-feira, fim do dia, pegava uma moreta da Urca, tinha uns privilégios de carioca, assim, né?
Vários privilégios que só o Rio de Janeiro tem, né?
Só o Rio de Janeiro tem. Não tem como dizer que outro lugar, dá para fazer isso em outro lugar? Não, mentira. Talvez Floripa, não sei, tá? Nunca morei lá, já fui, gosto,
Os
mas não
boatos,
fui.
né?
Há boatos de que é muito bom, se tiver alguém de Floripa, dá um salve. E aí fui para BH muito por uma ampliação de escopo de trabalho. Então, putz, peguei a área de CX, peguei uma área de B2B, um time inicialzinho, de repente tinha um andar inteiro, a galera trabalhando, feito louco, o resultado acontecendo. A Dai, que é uma grande amiga minha, depois, acho que você já deu um spoiler dela ontem, né? Trabalhou comigo lá no Melis também, incrível, beijo pra ela. E, cara, foi uma mega experiência também. E de lá, aí, ó, mandaram um Floripa aí, ó. Floripa é
Floripa é
sucesso.
assim, regalia só tem, hein?
É
Maravilhosa.
isso. E aí, do Melis eu fui pra Fox Beach. Cara, Fox Beach foi desafiador em vários sentidos. Passei por três crises de PR, desde plataforma que ficou fora do ar até sócio que infelizmente faleceu num dia de Natal, só para você ter ideia. Então, foi muito aprendizado. O Bitcoin estava em baixa, então foi um período bem complexo. Mas conseguimos executar muita coisa com um time muito bom. Então, putz, lançamos um aplicativo que passou a representar aí um percentual gigantesco de faturamento da empresa. A gente lançamos o CoinTimes lá na época, que na altura estava dentro da Foxbit, agora não está mais. Aliás, eu estou até com a canequinha do Merchan aqui. Ó,
o Merchan, no momento o Merchan está liberado.
Merchan está liberado?
Está liberadíssimo, o Merchan está liberado. Até porque é tanta coisa que já faz por aí que se não tiver um Merchan aqui também não vale a pena, né?
É isso, vou trazer meu adesivinho. Cadê meu adesivinho do podcast? Daqui a pouco eu chego na parte dele. Aí tem adesivinho também. E aí, cara, Foxbit foi um mega aprendizado. Tenho grandes amigos até hoje que trabalharam comigo lá. Mas assim, fizemos produto, fizemos CX, lançamos site, mudamos plataforma, fizemos um rebrand. Eu cheguei, olhei pra marca e falei, tá com um cheiro estranho essa marca aí, tá com uma cara de ser meio infantil. Mas, obviamente, eu não sou um marqueteiro de achismos. E aí, falei, vamos para pesquisa. E aí, na pesquisa, tadinha, a marca antiga apanhou pra caramba. O CEO ficou, pô, sacanagem, Roberto. Eu assisti esse linchamento da própria marca que eu adorava. Mas aí, cara, Carol fez um rebrand incrível. Ela já tinha sido líder de design lá no Nubank e tal. Hoje em dia tem a própria empresa dela. Ela também participa do próximo episódio do podcast. E feríssima de criação e tal. Hoje ela. Marca que eu considero muito forte. Fui eu que travei aqui, foi você aí, fiquei na dúvida.
Não sei também. Fui eu que você travou. Eu tava te ouvindo normal.
Ah, então vamos seguir, gente. Qualquer coisa, se tiver alguém travado aí, alguém grita, hein?
Se não travar, não é live.
É isso. Cara, e aí fui, putz, Foxbit, uma experiência maravilhosa, tava bem, sócio ali da empresa, o negócio crescendo, voando ali. E aí, pô, infelizmente meu pai apareceu com um câncer indesejado e eu falei, galera, beijo, tchau, tô voltando pro Rio e preciso estar próximo da minha família. E hoje em dia zero me arrependo, foi a decisão mais certa que eu fiz na minha vida, foi de voltar pra estar do lado dele por tudo que ele me deu a vida inteira, amor, carinho. Bom, e ajuda.
Família é família.
É. E aí, cara, o mercado do Rio é um mercado, infelizmente, menos interessante do que o mercado de São Paulo, BH, Floripa, nesse quesito de startups, né? Acaba que tem menos, tem menos oportunidades lá, mas apareceu uma oportunidade muito interessante que foi a Bip Saúde, que é uma empresa de vacina em casa. E aí, de novo, né? Você entra lá e, putz, faz um rebuliço, tive que, infelizmente, trocar muita gente na equipe, mas, pô, fizemos site novo, fizemos resultado vezes 5 em poucos meses. O Isaac estava comigo lá, que por acaso o Isaac é sócio meu em 2 negócios, então, assim, o Isaac brilhou lá na área de growth, feríssima. Da Bip, eu fui para Lemonade, de novo no mercado de cashback.
Haja.
É, foram várias passagens, né?
E vamos indo, eu tô acompanhando a tua carreira aí já.
Tá acompanhando? Então tá bom. E aí fui pra Lemonade, uma empresa de cashback americana, com um produto muito bom lá fora. E acabou que em algum momento eles decidiram dar uma mudada aí de direcionamento, acabaram resolvendo focar um pouco mais em Brasil, por N questões estratégicas. E eu vi que eu tava um pouco limitado de escopo ali e falei, tá na hora de eu ampliar meus horizontes. Aquele negócio de pandemia em casa, né? Comecei a tirar projeto do papel. Então, decidi que queria dar aula. Cara, em 2 semanas foram 3 convites, e aí fechei com a dinâmica, aula no MBP e foi. Resolvi que ia abrir o podcast. Liguei pro Isaac e falei, Isaac, não tem nenhum podcast que fale com gente como a gente. Só tem podcast da galera que gasta milhões ali num espirro. Putz, vamos fazer um podcast para falar com gente de verdade? Vamos, pum. Metemos o podcast no ar. E aí eu tinha decidido que eu ia para uma carreira de consultor de marketing. E aí desde então estou nela. Mais uns jobs paralelos aí de dar aula, o podcast. Agora abrimos a comunidade lá do podcast. Enfim, trabalhando muito, dormindo pouco. Mas é isso.
Meu Deus, então peraí, vamos tentar recapitular alguma coisa que eu consegui pegar dessas informações. A carreira Não é à toa que são 13 anos de carreira, né? Então, assim, você começou realmente muito cedo na área. Foi uma inspiração. Você sempre gostou da área de marketing, né? Pelo que você contou. Que tinha uma... Trabalhou em eventos, né? Foi trabalhando em eventos na época da faculdade. Foi isso mesmo, né? E aí você
Cara,
passou
quem
por muitos
trabalha em evento
estágios.
vive perrengue, né? Quem trabalha em evento aprende a viver com no
Perrengue chique.
limite ali.
E aí você passou, então, por growth, por branding, por CX, por quais pesadelos você passou no marketing desde que você entrou na sua carreira?
Desde que eu entrei na carreira, foi mídia online, né, de performance, teve CRM, teve ativação, teve branding, inevitavelmente toquei um pouquinho em vendas, e aí mais recentemente CX e produto.
Meu Deus do céu. E dessas áreas todas que você passou, que passou por área, todas as áreas que você passou, qual deu match com você? Qual você falou, não, é essa área que eu mais gosto no marketing?
Olha, a área que eu mais gosto é uma área que eu já fazia há muito tempo, mas ela não tinha um nome, eu achava que era performance e tal, e na verdade é growth, né? É
É uma
você olhar. Eu,
nova. Nova, assim,
assim,
fala
eu.
nova, porque eu sei que ela surgiu em 2016. Né? E aí, 2016 surgiu os primeiros primórdios do Growth, e aí passou-se tempo sem se ouvir falar de Growth, e agora ele veio com tudo, né? Conta para quem não sabe mais ou menos como é que funciona a área de Growth.
Cara, a área de growth ela pode estar inserida em várias sub-áreas, né? Ou em várias áreas de uma empresa. Então, tem área de growth que está no time de vendas, tem área de growth que pode estar em produto, tem área de growth que está em marketing, e tem área de growth que, na minha opinião, é a que funciona melhor, é uma área que está olhando transversalmente. É uma área que plantou uma pessoa de growth em CX, em vendas, em marketing, em CS, em todas as possíveis áreas. E aí você está olhando verticalmente, que tem naturalmente uma liderança de growth, e horizontalmente você está fatiando ali todas as áreas e você consegue olhar para a empresa como um todo. Porque o growth nada mais é do que você destravar, você achar alavancas para o crescimento, e às vezes essa alavanca do crescimento, cara, é um processo extra que está errado, é um investimento que está sendo feito numa mídia errada. É uma ligação que está demorando demais para acontecer para um determinado cliente, ou uma mensagem que está demorando demais para acontecer. Então, assim, growth não é uma matéria rígida, é uma matéria muito maleável e que ela se adapta à área e à empresa, né? É muito mais uma questão de mentalidade mesmo. É que a palavra mindset está meio maldita por aí afora, né? Esse startupês aí que a gente fala. Mas, pô, o growth ele é muito mais mentalidade do que área em si. Agora ele está formatado como área. E aí, quando eu descobri que eu era growth, que era isso que eu gostava, eu falei, putz. Aí veio o podcast, veio a consultoria e as portas se abriram.
Então, o seu amor no marketing hoje é o growth, certo?
É o meu amor.
Porque é muita coisa para escolher mesmo, é muita coisa que você já fez. Agora, olhando assim, né, o seu currículo, a sua história, você gerencia, ministra, né, consultoria, dá aula, tem podcast. E eu também vi que você tem interesse na área de dados. É como se não bastasse todas as áreas que você já atuou, você também gosta da área de dados. Então, assim, quando surgiu esse interesse na área de dados e como que isso te complementa como profissional em marketing?
Olha, o meu interesse na área de dados surgiu, obviamente, no primeiro estágio eu já olhava muito dado e tal, mas na época do Peixe Urbano, trabalhando muito próximo lá com o Fernandinho, se o Fernandinho tiver aí, um alô, e ele era designer e ele queria ver o quanto que os banners dele estavam performando, quanto que o negócio estava dando resultado, e ele sentava do meu lado e falava assim, cara, só saio daqui quando você me explicar por A mais B o que que está dando certo, o que que está convertendo, por que isso e aquilo. E assim, naquilo, eu fui vendo muito valor em dados, eu fui vendo muito valor no data storytelling, né? O quanto que eu podia contar para ele aquela história baseada em dados. E quanto mais eu passava informação para ele de qualidade, mais ele devolvia material de qualidade e mais a gente batia os resultados. Então, assim, chegou uma época que a gente estava testando 18 landing pages ao mesmo tempo, 18 botões diferentes. E é isso, é o growth, né? É teste A, B, C, D, acho melhor, teste o outro, acho melhor, teste o outro e vai.
Nossa Senhora! É muita área que você atua mesmo. E assim, você também gerencia times, né? Gerenciou muitos times, trabalhou em muitas empresas com cargos de gestão. A pergunta que eu sempre faço aqui para quem trabalha com gestão é: na sua opinião, qual que é o maior desafio em trabalhar na gestão? Porque você trabalhou em muitas coisas diferentes, em áreas que são mais criativas, em áreas que são mais análises, mais certificadas. Então, assim, você tem uma experiência bem ampla de diversos tipos de áreas, diversos tipos de pessoas. Qual que é o maior desafio, na sua opinião, mais enfrentou?
Cara, o maior desafio, e é o que eu falo que eu costumo, assim, tive bons cases de sucesso aí, de pessoas que eu liderei, é conseguir extrair o melhor das pessoas. E para você extrair o melhor das pessoas, você tem que dar o desafio certo e a dose certa de autonomia para a pessoa poder voar. E aí, por fim, tem a cereja do bolo, e você tem que dar o reconhecimento, né? Você não vai levar louros de uma vitória que não é sua. Então, tu bota lá no palco quem é que fez, quem é que merece aquilo. Cara, eu só dei os caminhos. Quem fez foi fulana ou foi Beltrano. Então, para mim, o grande desafio da gestão e que as pessoas geralmente falham é não conseguir dar o desafio certo. E aí você não consegue extrair o máximo potencial de cada um. E aí não dá o reconhecimento, né? E aí, pô, você não dá o reconhecimento, a pessoa vai pro buraco ali. O ser humano, ele é social. O ser humano, ele gosta de ter essa recompensa o tempo inteiro, né? Esse vício de Instagram e rede social é isso. Você puxa para baixo, você tem recompensa que é conteúdo novo aparecendo para você o tempo inteiro.
Você sempre se viu em cargo gerenciando pessoas ou surgiu depois, ao longo da sua carreira?
Olha, já gerenciava pessoas praticamente desde o início, na faculdade, porque na Atlética, ali, fazendo eventos, tinha galera mais jovem que ia entrando, então você tinha que gerenciar essa galera. No estágio, eu tinha estagiários mais jovens que eu tinha que gerenciar e logo ali na agência eu já tinha gente abaixo de mim, já tinha estagiário, no Peixe Urbano também. Então, assim, eu comecei a gerenciar pessoas muito cedo. E aí, putz, aí você vai lendo a respeito, você vai entendendo o body language das pessoas, você vai entendendo o que é um gatilho que funciona com uma, o que funciona com a outra. Aí você dá feedback mensal para não deixar ninguém perdido, achando que está fazendo um ótimo trabalho e não está, ou achando que está fazendo um péssimo trabalho e na verdade está ótimo. Então, assim, coisas básicas de gestão que você, se você fizer, você é um bom gestor. Você não precisa reinventar a roda para ser um bom gestor. Dá espaço, dá reconhecimento, dá oportunidade, que vai dar certo.
E olhando assim a sua trajetória, qual foi a empresa que você mais se sentiu bem trabalhando? Porque eu pergunto muito isso porque a gente fala muito aqui na dinâmica sobre os nossos alunos, né, em termos de cultura empresarial. Você realmente acha que a cultura tem que ser afim com a sua cultura, tem que ser algo que dá certo com você? Ou você acha que não, que de repente você pode trabalhar num lugar que você não gosta tanto, que vai dar certo do mesmo jeito?
Cara, eu tenho empresa que eu passei um mês. Cheguei lá,
Não,
olhei.
não deu match na empresa.
Eu olhei e falei, cara, muito legal. É, assim, nem sei se está no meu LinkedIn. Se tiver, eu vou tirar. Passei um mês na XP. Cara, putz, baita empresa. Se você olhar hoje, uma das maiores empresas do Brasil. Super admirada e tudo mais. Mas assim, numa cultura de que, sei lá, na terça-feira eu cheguei de calça jeans, a moça do RH bateu lá na minha mesa e falou, calça jeans só na sexta. Aí eu falei, ah, cara, não dá. Não dá, trabalho no Rio de Janeiro, não tenho nem essas calças aí arrumadinhas que vocês têm, sabe? Não, não vou ficar engomadinho. Não foi só isso, tá? Foram vários outros pontos. Mas esse foi
Tá
uma
aquele
questão.
pitch com a empresa, né? E aí não tem nem como você continuar, porque não tem certo, não tem errado. Não é você que tá errado, não é a empresa que tá errado, é aquele negócio, não bate
É
realmente.
isso.
E fora o que você faz hoje, que é o seu podcast, onde é que você ficou, teve mais feliz na época da sua carreira?
Ah, eu acho que é agora.
Agora que o negócio é seu.
Eu acho que é agora, porque assim, putz, eu sempre quis dar aula, ter essa troca com o público e receber o feedback de volta e ver que você está passando conhecimento. Então, pô, para mim isso é incrível. O podcast não deixa de ser uma passagem de conhecimento ali, não meu diretamente, mas de todos os convidados, eu botar meu networking ali para funcionar. E o cargo de consultoria, hoje, consultor, hoje é muito bom você pensar no diagnóstico, pensar no problema e chegar lá e falar assim, cara, esse é o caminho, deixa eu destravar as alavancas para você, vai por aqui, vai por ali, e o negócio funciona assim, que é uma beleza. Então, eu diria que hoje eu tô no meu melhor momento da carreira.
Realizado. A gente sabe, Breno, sem trabalhar de bermudas, cinza, chinelo, a gente sabe. Mas a gente sabe, Breno. Falando um pouco da sua parte de consultoria, quando você começou da consultoria, para quem está assistindo a nossa live e tem interesse da consultoria, mas não sabe por onde começar, porque é algo mais complexo, né? Você para, você fala com outra pessoa, dar conhecimento para outra pessoa. Quando começou para você e como isso aconteceu?
Tá. É, começou de uma forma muito orgânica. Um amigão meu da época de faculdade me procurou e falou: "Ah, Roberto, estou precisando de uma ajuda aqui na startup e tal." Quando eu vi, eu estava fazendo isso, mas num papel de advisor, tá? Eu sou advisor lá da empresa até hoje e tal. Tem pouco tempo isso, não tem um ano. E eu falei: "Nossa, é legal essa brincadeira aqui, é interessante. Eu já tinha uma ideia de que era bom." Eu falei: "Ah, acho que vai rodar." E aí, no final do ano passado, um ex-chefe meu da época de OLX, óbvio, me chamou e falou assim: "Cara, tô abrindo a consultoria, vem comigo, é a jogo.company, quem quiser dar uma buscada lá, e a gente faz um trabalho quase que de CMO as a service, a gente entra e faz uma consultoria, um advisory ali nas empresas de growth, para destravar crescimentos das empresas, para melhorar alavancas, para fazer o negócio acontecer." Então, assim, pô, ter a oportunidade de trabalhar com um grande líder, que eu trabalhei por 4 anos, agora estou de novo com ele. Ele é tipo mestre dos magos aí do marketing. Ele, putz, foi CMO do Quinto Andar, ajudou Tembice, Cato, um bando de empresas. Então é realmente muito legal trabalhar com alguém muito foda, que você olha e fala assim: esse cara é inspirador, isso é muito bom. E o trabalho de consultoria, assim, ele exige muito de você. Exige muito você estar antenado no mercado o tempo inteiro. Pô, vamos fazer uma campanha no TikTok, vamos subir uma campanha no Pinterest. Assim, é tudo muito novo, o negócio está acontecendo muito rápido. E você tem que ser baseado em dados. E aí você tem que testar e comprovar ou jogar fora aquelas hipóteses. Então, é um ritmo muito insano. Uma galera muito jovem, quando entra em consultoria, eu diria que é a mesma experiência de entrar numa agência. É um MBA remunerado. Você vai trabalhar igual um louco, mas você vai aprender muito. E dali você sai um monstro ou uma monstra para outras empresas, para sentar num cargo mais tranquilo, numa situação mais tranquila. Mas, cara, quem tiver interesse, assim, recomendo demais.
Show de bola! Agora, abusando da sua experiência, da sua história, da sua carreira, desses 13 anos de carreira. E uma pergunta que o pessoal sempre manda pra gente, que eu até passo aqui antes deles mandarem. Quais são soft skills e hard skills que você, na sua experiência, vê como essencial para um profissional de marketing completo? E aí agora você pode falar que essa hora que o povo anota mesmo, já vai anotando aí que ele vai falar para vocês, se vocês começarem a ser bons profissionais, hein?
Cara, são alguns, viu? Não, não são poucos, não.
Ah, mas a gente tem esperança nesse momento.
A gente sempre fala, eu sempre falo que, putz, hard skill você treina, né? Então, você contrata caráter e atitude. E hard skill você treina. Se a pessoa tiver a vontade necessária, ela vai aprender, ela vai fazer o negócio. Às vezes, uma vaga precisa de uma mínima experiência de um assunto ou outro. Então, recentemente, contratamos uma pessoa incrível ali para a empresa. Ela tem poucos anos de experiência, mas tem a atitude certa. E, cara, o que é a atitude certa? É você ser curioso, é você ir atrás, é você não devolver um problema com outro problema. Você, pô, eu recebi um problema, eu vou te trazer duas ou três soluções. Então, você está aqui para ser um solucionar. Você está aqui para solucionar problemas. Ou pelo menos para propor caminhos. Mesmo que você não saiba, olha, dei uma pesquisada, ó, parece que o caminho é X, Y ou Z. Faz sentido? Cara, não, não é nenhum desses. Vamos por um outro aqui, mas, pô, legal. Só nesse momento de você ter parado para pesquisar, para entender mais do assunto, para investigar aquilo, isso já conta demais. Então, o primeiro soft skill que eu falo aí é ter atitude. Quem tem atitude vai longe. Não só no marketing, tá? Em qualquer área. Cara, vai curioso, vai curiosa, vai a fundo no negócio. Não senta numa zona de conforto, não. Ah, já mexi isso na outra empresa, não, já tá tranquilo. Não, cara, continua estudando, continua lendo, mantém o networking. E aí, puxa para o segundo, tá? Que é um soft skill que hoje me rende pra caramba, que é manter um networking ativo, cria um networking genuíno, né? Pô, esse contato que a gente tem aqui, sei lá, daqui a 5 anos, você está precisando de uma ajuda, ou eu estou precisando de ajuda, é um WhatsApp que a gente se manda, é a mensagem no LinkedIn, e a máquina gira, e o negócio acontece. Precisa de uma indicação de alguém, precisa de uma indicação de ferramenta, e o negócio funciona. Então, Falei do primeiro, que é atitude. Falei do segundo, que é manter esse networking ativo. Ah, e o terceiro é humildade, né? Putz, cara, se você é arrogante, se você não é humilde naquilo, eu aprendo com muita gente mais jovem do que eu aprendo com todos os meus liderados em todos os lugares que eu passei e aprendo genuinamente, sabe? Cara, me explica isso, me mostra essa campanha. Até porque eu tenho um perfil muito generalista e eu sempre gostei de trabalhar com pessoas muito especialistas em determinados assuntos. Então, eu vou humildão ali e pergunto, cara, me explica, como é que você fez isso? Faz sentido e tal? Então, assim, eu diria que essas são as três soft skills que eu mais valorizo, que eu mais olho na hora de contratar alguém ou de pensar em alguém para um determinado cargo. E de hard skill, dados.
Dados.
Ah, não sei mexer no Excel. Putz, esquece. Volte três casas. Vai fazer um curso. A Dinâmica tem curso de Excel. Vai fazer o curso.
Tem curso de Excel.
É, não faz sentido. Ah, não sei mexer, não sei o quê. Cara, aprende. É rápido. É fácil. Não tem condição de você chegar, assim, minha opinião, tá? Em qualquer cadeira de marketing, que você não sabe um mínimo de Excel. Eu nem uso mais o Excel, tá? Eu só uso o Google Sheets agora, que é tudo compartilhado.
Também.
Pô. Né? Não dá para mandar V1, V2, V50 para a pessoa e ficar transportando arquivo, subiu na rede, nossa, me ajuda.
O Google, esses negócios, foi tudo para mim, entendeu?
É isso. E o Google cai o quê? Uma vez a cada 2 anos. Então, assim, fiquem tranquilos que você não vai perder nada. Vai perder ali algumas horinhas e tá tudo bem.
Perfeito.
Então, assim, o primeiro hard skill eu falo Excel. Putz, Excel aí envolve fórmulas, um entendimento de dados ali, minimamente, tá? Ninguém precisa ser data scientist, ninguém precisa ser monstro na análise de dados, mas um básico ali você tem que ter. O segundo hard skill vai depender muito da área do marketing que você quer ir. Putz, você quer ir para CRM? Você tem que conhecer minimamente as ferramentas, um RD Station, uma HubSpot, um MailChimp. Você vai para uma área de social, você tem que conhecer um MLabs da vida, alguma ferramenta dessa agregadora, gerenciadora de posts e tudo mais. Então, assim, o hard skill necessário para mim, top 1, é saber mexer minimamente com dados e ter esse problem solving bem resolvido. Cara, te dei um problemaço, como é que você derruba ele? Né? Se eu fizer um case com você aqui agora, e te perguntar, sei lá, quantas cervejas são vendidas no Carnaval de Salvador? E aí a pessoa que dá uma bugada, você fala, putz, cara, você tem que saber como que você começa esse problema e como que você vai até o final. Você pode não saber a resposta, não tem problema. Mas você tem que saber como que você vai quebrando ele. É isso. Então, cara, isso é leitura, isso é pegar case para resolver, é buscar, tá? Então, para mim, é basicamente ter esse mínimo conhecimento de Excel e dados e um mínimo de ferramental. Seja uma pessoa curiosa, entendeu? Pô, lançou uma ferramenta foda na sua empresa de CRM, senta com alguém, dá um oi, ou você pode me apresentar? Me explica como é que funciona? Senta com alguém do time de atendimento, como é que funciona o Zendesk, o Intercom, o Octadesk, qualquer ferramenta que eles utilizem. Cara, seja curioso, entendeu? Você sendo curioso, você vai cada vez mais trazendo bagagem para dentro da cacholinha aí e o negócio destrava.
Agora espero que todo mundo tenha anotado as dicas, porque agora deu aula. Explicou belezinha como é que tem que tem que ter aí, hein? Agora falando assim, você que é especialista, né, em growth hoje. Para quem chegou agora, para quem ainda não entendeu como é que funciona a área, para quem não sabe um pouco sobre a área, e quer começar na área de growth, eu não sei se, por ser uma área recente, tem tanto conteúdo disponível aí. Se tem, por onde começar, que dicas você dá para quem quer começar nessa área, quem quer se especializar nessa área, o que você pode falar para essa pessoa aqui hoje?
Cara, uma pessoa que vai começar do zero.
Do zero. Carreira, eu cheguei aqui hoje e falo, quero começar growth aqui agora, sem saber nada. Por onde começo? O que começo lendo? O que começo procurando? O que eu faço? O que eu tenho que saber, sabe? Na área de growth em específico.
Tá. Cara, tem um site. Eu não vou conseguir sair que eu tô sem o computador aqui. Se eu não me engano, é Growth Hackers. Ou Hackers Growth, alguma coisa assim. E basicamente lá é uma grande comunidade de Growth Hackers aí mundial. E ali você tem inúmeros cases. Então, sei lá, vou dar um exemplo simples, tá? O Facebook cresceu 10 vezes depois que ele colocou outras linguagens. Ele só tinha inglês, ele colocou outras linguagens, boom, destravou. O Airbnb, que estava quase na falência, começou a botar fotos de qualidade, destravou o crescimento, o negócio explodiu. O LinkedIn, contra-intuitivamente, que era totalmente travado, quando ele começou a liberar, começou a ser indexado no Google, as pessoas olhavam aquilo, queriam participar da comunidade. Então, assim, vai olhar case, vai estudar, mas basicamente o growth é, de novo, é aquela palavra gourmetizada do mindset. Cara, é teste e erro. Testa rápido, erra rápido, aprende com seu erro, aprende com erros novos, não cometa erros repetidos, porque aí, né, não dá, não tem condição. E aí você vai acelerar o negócio. Agora, o growth depende muito da área que você vai. Você vai ser growth dentro de uma área de marketing, você vai ser growth numa área de produto, numa área de vendas, vai ser uma área totalmente transversal. Então, depende do que você tem mais afinidade e aí você vai buscando. Ah, quero começar. Busca as vagas. Vai lá no LinkedIn, busca um monte de vaga de growth. Ali vai dizer os skills que você precisa. Eles vão dizer, cada empresa pede um tipo de ferramenta. Tem empresa que está chamando profissional de performance hoje de growth, está errado. Mas é um nome muito mais gourmetizado, né? É mais fácil você chamar alguém para uma vaga de growth do que para uma vaga de mídia de performance que já é antiga. Então, toma cuidado. Até na hora de você se candidatar e entrar para uma vaga de growth, tem muita vaga de mídia aí que está disfarçada de growth, que não é growth.
Boa.
Expliquei? Expliquei ou confundi?
E, povo, maravilhoso. E o povo está anotando. Gente, quem quiser mandar pergunta, nossa, que a gente pergunta, pode mandar. Entendeu? Afinal, a gente procura as perguntas de vocês. Mandem aqui nos comentários. Melhor mandar na caixinha, então a gente não perde, tá? É, antes que eles perguntem, eu tenho de cabeça que eles perguntam logo de cor. Então, eles sempre pedem dicas de livros. Então, a pergunta é frequente. Na sua carreira, em todo o tempo, em todas as áreas que você atuou, quais são os livros que você indica pro pessoal de casa que está assistindo a nossa live aqui agora?
Beleza. Vou indicar três, tá? Cara, o primeiro é Oportunidades Disfarçadas. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro com vários mini casezinhos. É um livro antigo, mas que, assim, é incrível e ele mostra que você tem oportunidade em qualquer canto. Em qualquer coisa que você está vendo, que você está assistindo, você tem alguma oportunidade de melhoria. Então, cara, Oportunidades Disfarçadas é o primeiro. O segundo, eu estou terminando de ler ele em inglês, Predictably Irrational, Previsivelmente Irracional. Não sei se é esse em português, mas posso pesquisar e mandar para vocês. Cara, o livro é incrível, ele mostra o quanto que todas as nossas ações são previsivelmente irracionais mesmo. Você acredita que está tomando uma decisão racional em comprar uma TV X com desconto Y e, na verdade, você foi totalmente direcionado e encaminhado para comprar aquela TV ali e você está achando que tomou uma decisão racional e mentira, não foi. E se você, marqueteiro, consegue ler aquilo, você destrava muita coisa, tá? E o outro que eu gosto muito, que eu acho que é Chris Anderson, que é Free, o preço do grátis, ou grátis, free, alguma coisa assim, tá? Vou procurar o nome certinho também, já li tem um tempo. E ele conta sobre o conceito do freemium, ele conta da desvalorização quando o preço é muito baixo, ele conta sobre todo o método de ancoragem, enquanto você joga um preço lá em cima, você tem dois mais aqui embaixo, e aí você força a pessoa a pegar o do meio, porque ele claramente é uma opção muito mais interessante do que aquele que está muito caro, mas ele é melhor do que aquele baratinho. Então, é um livro que impacta muito porque, cara, inevitavelmente, quando você está fazendo growth, você está mexendo em pricing de alguma forma. Seja no seu preço do seu produto ou negócio, ou seja no preço da mídia que você está utilizando. Então, assim, são vários fatores aí. E, obviamente, tem o Hacking Growth, que é um clássico aí do growth recente, que fala muito sobre teste A/B, sobre errar rápido e por aí vai. Dana Ariely, é isso aí. Boa. Valeu, Felipe.
Ó, falaram pra você repetir o primeiro livro que você falou.
Aí, ó, Natália mandou Oportunidades Disfarçadas.
Boa. Já tá mandando até os nomes dos livros com autores e tudo pra vocês, pra ficar mais fácil. Eu acho que chegou uma pergunta aqui no meio pra gente da... Fala um pouco da área específica de marketing de serviços e relacionamento.
Marketing de relacionamento. Cara, eu já tive uma área de CX junto do time. Duas vezes, tá? Junto do time de marketing. E assim, é muito gostoso, é muito legal você ter um time de atendimento colado com marketing, porque você nunca descola do cliente final. Você sabe onde que a galera está reclamando, você sabe onde que está dando BO, você garante que o time está todo junto, que você, o time de marketing vai fazer uma campanha que vai explodir ali no atendimento. Então, marketing de relacionamento, ele envolve muita coisa, né? É você estar próximo do CX ou do CS, depende de como que você usa em cada empresa. Você ter uma régua de relacionamento bem montada. É você realmente cuidar dos clientes. Tem áreas específicas que olham para marketing de relacionamento? Tem. Mas, cara, um bom CX, ele está olhando para marketing de relacionamento. Ele está fazendo um relacionamento de qualidade. Ele vai bater na porta da galera de marketing lá de CRM e vai falar, cara, vamos ajustar uma régua de e-mail legal aqui para esse tipo de cliente que é mais premium, para esse cliente que abandonou a gente. Então, é aquele negócio de você sair um pouquinho da casinha, sabe? Pô, não fica preso na sua área, não. Vai conversar com outras áreas, ver aonde que outras questões ali podem te ajudar a destravar o crescimento da sua ou melhorar o resultado do seu. Aí, ó, a Carol mandou, o Free é do Chris Anderson. Se eu não me engano, o Chris Anderson é que escreveu Cauda Longa.
Ou esse Sean Ellis foi o cara que surgiu com o termo do growth primeiro, né?
Não foi o Chris Anderson, não, hein?
Não, esse Sean Ellis.
O Dan Ariely? Não, o Dan Ariely.
Do Hacking Growth.
Não lembro quem é o autor. Gente, ó, o Paulo mandou aqui tudo listado nos comentários. Boa. Vai botar tudo. Ah, e tem o capa do marketing também, né? Tem o Kotler, para quem quiser. Tem o 4.0. Se eu não me engano, ele lançou já o 5.0 em inglês. Então, putz, o Kotler é aquele velhaço do marketing que nunca fica velho. Tá sempre atualizado. A equipe dele é monstro, ele é monstro.
Quanto que eu li na faculdade? Gente, quem quiser mandar pergunta, vai mandando enquanto a gente está encerrando o assunto aqui. Outras perguntas que tem já feitas anteriormente no nosso caixinho do Instagram. Se tá bom assim aqui, imagina o nosso bootcamp, hein? Só pra vocês terem um gostinho do que vai rolar no sábado que vem. Vai ser louco! Estarei lá com vocês, inclusive, o sábado inteiro, fazendo muita baderna e aprendendo muita coisa com vocês. Perguntaram aqui também sobre o seu podcast, para quem chegou depois. Conta um pouco do seu podcast, do projeto, como ele surgiu, o seu interesse em ensinar e o que o pessoal pode encontrar por lá.
Tá, boa. Cara, o podcast ele surgiu pelo simples motivo de que não tinha nenhum podcast que falasse de growth e que falasse com pessoas, gente como a gente, que não tem budget infinito. Então, cara, você falar, e assim, não vou citar, tá, vou citar o nome, não tem problema. Mas, sei lá, eu chamar o cara, o diretor de marketing da Ambev, para falar de growth, não é que seja fácil, mas é uma realidade distante. Qual o percentual dos marqueteiros no Brasil hoje, ou de pessoas que trabalham com marketing, vendas, que quer que seja, que tem aquele orçamento de marketing para trabalhar? Pouquíssimo, né? Menos de 0,5% dos profissionais, eu chutaria. Então, e aí quando você vai olhar os podcasts, é o CMO da empresa bam, que gasta 5 milhões na semana. O outro que gasta bilhões e por aí vai. Então, assim, ficava uma coisa muito destoante da realidade de gente como a gente. E aí eu passei mandei uns áudios para o Isaac e falei, Isaac, cara, estou procurando um podcast assim, assado. Fiz toda essa descrição aqui para ele e não estou achando. Tem certeza? Eu sou velho aqui no negócio, né? Não sou bom de achar podcast. Você que é jovem, me ajuda aí. Tem? Aí ele, cara, não tem. Eu falei, então vamos abrir?
Tá pra passar as lives, né, vamos. Inclusive.
Opa, travou pra mim, travou.
O Isaac estará conosco na semana de lives, na semana que vem.
O Isaac estará. O Isaac é um fenômeno do Bitcoin, do podcast. Ele tem mais jobs do que eu na vida também. E um filho pequeno. É porque o meu já tá grande, crescido e tudo mais. Mas o dele, ele tem todos esses jobs e é um filho pequeno. Então, assim, respeito. E, cara, nasceu com esse propósito de trazer um conhecimento de qualidade para a galera que está ávida pelo assunto, growth, e numa fala mais do dia a dia, mais próxima das pessoas, menos gastadores de milhões por aí. E aí, quando a gente viu, putz, eu não posso falar só de growth, né? Porque growth, assim, são poucas pessoas que estão nessa carreira, são poucos profissionais que têm essa, são especializados nisso. Então, assim, ah, o que que destrava growth? Pô, produto destrava growth. Então, a gente chamou a Yara para participar de um podcast para falar de produto. Cara, educação destrava growth. Então, o Hanna está lá. É, PR destrava, então tem o Cordone. Putz, é, mídia online destrava e tem a Thaís. Então, assim, a gente foi chamando pessoas que, mesmo dentro das suas stacks fixas ali no marketing ou em diversas áreas de empresas, destravam o crescimento dos negócios delas de alguma forma. Então, assim, cara, tem sido um sucesso incrível. Estamos para bater aí quase 5 mil plays. Teve gente que falou que o Growth com Hack está gerando mais contato e mais mensagem do que matéria em grandes jornais, só para você ter ideia.
Eu ouvi o podcast. Foi um dos primeiros que eu comecei a ouvir, porque eu não tinha esse hábito de ouvir podcast. Eu sou muito visual, eu gosto de ver as coisas, tal, tal, tal. E aí comecei a ouvir indo para a faculdade, indo para algum lugar, indo para os lugares e tal, tal, tal. E aí, tipo, no rádio, enquanto eu limpava a casa, fazia alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a ouvir podcast de fato.
É, e assim, cara, foi muito legal porque a troca é muito genuína. As pessoas que vão ali contam suas verdades, contam os cases. Um dos momentos preferidos é o momento saia justa, que a gente pergunta, cara, o que que deu merda? O que você fez que deu problema? E como é que você reverteu? Às vezes a pessoa reverte, às vezes não. Tem um Indica 3, que a galera indica livro, indica série, documentário, indica pessoas. Então, assim, cara, o podcast tem sido uma experiência muito legal. A equipe, não sei se está ouvindo aí, mas um beijo aí, Murilo, Carol, Isaac, Maitê, todo mundo. O time é realmente incrível. Todo mundo trabalhando no amor, tá? Então, assim, não tem grana, porque a gente não recebe nada. Então, é só compartilhamento de conhecimento. Eu espero conseguir um patrocínio em algum momento para poder remunerar esse pessoal, porque eles são foda mesmo. O Arthur, é o Growth com Hack, hein, Arthur? E, cara, a experiência é muito boa mesmo, gera muita troca, o negócio evolui muito rápido. Pô, 5 mil plays sem nenhuma grana, nem um real que a gente investiu ali, sabe? Então, é só no Hack. E, assim, o Growth com Hack tem inúmeros hacks, desde o nome, a cor, a tagzinha no LinkedIn, assim, são infinitos hacks para realmente hackear o sistema e a gente tentar ganhar plays e seguidores de alguma forma aí.
E se tem esse tanto de pessoas ouvindo, investindo R$0, é porque realmente o conteúdo é de qualidade. Para quem não conhece podcast ainda, já procura esse podcast, porque, olha, recomendo muito, foi um dos primeiros que eu ouvi mesmo. É por isso que eu pergunto bastante do podcast, porque eu sou realmente fã, eu ouço, entendeu? Então, eu quero ouvir mesmo o que você tem que falar do podcast. É, então, quem não conhece, passem a conhecer. Quem gosta de podcast, quem não gosta. Ó, a turma tá aí, ó, do seu podcast. Respondendo nos comentários, adoidado.
Ó. Ó, Laís aí, ó, maravilhosa. Beijo, Laís. Cara, o próximo... Hoje saiu um, tá? Que é o William, que ele fala sobre investimento anjo e tudo mais. Eu sou membro lá da GV Angels também. E é muito legal porque, putz, tô no momento certo para investir em startup, tô no momento certo para buscar investimento. Então, ele conta muito aonde os empreendedores erram, então vale a pena. E o da semana que vem, aí dando um spoiler para vocês que estão aqui nessa quinta-feira à noite, semana que vem é com a Carol e ela fala de UX, cara. Mas ela dá dica, assim, ó, aos montes. Ferramenta atrás de ferramenta, caminhos atrás de caminhos. Acho que foi o episódio que mais teve dica. Então, assim, putz, é demais. Vocês vão gostar muito aí do episódio com a Carol.
Ai, que tudo, tô ansiosa já. Gente, eu gosto muito, eu adoro. Igual nosso amigo falou, Felipe, melhor coisa pra lavar louça. Melhor coisa pra lavar louça pra ir pra casa. Então,
É isso.
já espero um gostinho do spoiler. A gente queria mandar perguntas, porque eu já fiz todas as perguntas que vocês me mandaram aqui já. Já perguntei tudo. O coitado Roberto respondeu mais do que eu perguntei, inclusive.
Manda aí, gente. Faz pergunta difícil aí, daquela pra eu ficar tipo, putz, essa vai ser difícil.
Manda pergunta difícil, o Roberto ficar sem saber responder.
Isso. Aproveita, senão eu vou cair aqui. Sem querer, eu vou cair se não tiver perguntado.
A gente já tem 10 minutos de live antes do Instagram derrubar a gente aqui.
Ah, é verdade, né? Tem isso.
É, a gente fazer live uma hora só, gente. Imagina eu que falo pra caramba. Uma hora de live pra mim é nada.
E eu, né? É porque eu tô na água aqui. Se tivesse na cerveja, o negócio ia embora.
Aí a cerveja não tem nem limite mais.
Gente, vamos falar
Inclusive,
então na semana que vem? Vamos falar da semana
oi?
que vem?
Na semana que vem?
Isso, vamos contar aí pra galera, não?
Então, eu acho que você pode dar uns spoilers sobre o nosso bootcamp, o que que as pessoas vão, o que que vai rolar, o que que você acha? Um spoilerzinho só para deixar eles com gosto de saber o que vai acontecer no próximo sábado.
Laís fez pergunta aí se o Growth com Rec vai abrir mais vaga de voluntário. Cara, a gente abriu a comunidade agora no Slack, para quem quiser. Então, tem um canal que vai falar de notícia, tem um canal que vai falar de vagas, tem um canal que vai falar de recs, tem oportunidade de falar com todo mundo que já foi entrevistado. Então, assim, a gente liberou a comunidade hoje, já tem mais 50 pessoas lá, ou quase 50. Então, tá bem legal. Mas sobre o Bootcamp, tá? Cara, vou falar muito de growth, vou falar de cases meus, reais, vou falar de cases de grandes empresas e de pequenas empresas. E assim, vou abrir para pergunta, vou indicar livro, vou indicar ferramenta. Vai ser uma mega experiência. Acordem cedo no sábado, dia 9 de março, que estaremos online ali a partir das 8h55 da manhã.
Estaremos todos lá às 9 da manhã, no sábado. Eu estarei junto com vocês o sábado inteiro. E tem pergunta aqui, ó. Quais elementos de cultura de uma empresa podem atrapalhar o growth?
Nossa, mas não são poucos não, viu? São muitos. Cara, primeiro, se você não tem uma zona segura de teste e erro de uma empresa ou de um gestor que te permita errar, você está totalmente mal ali, ou como growth ou como profissional ali dentro. Se você não tem uma zona de segurança que você possa testar, errar, aprender de novo e fazer o negócio acontecer, você não vai fazer growth direito ali, não. Então, putz, sim, esse é um elemento que trava a cultura bizarro e burocracia entre áreas, né? Porque growth não está fixo no marketing. Se você não consegue mexer no, na logística, no finanças, em outra área, se você não tiver abertura para falar com essa galera de outros segmentos ali da sua empresa, também o negócio não vai rodar. Então, eu diria que essa zona é segura para teste, se não tiver. Acabou, vai dar ruim. E a outra é se você tá burocrático para mexer em outras áreas e sugerir testes em outras áreas, você não vai destravar o crescimento da maneira que você deveria.
Outra pergunta.
Manda aí.
Quando saber se é a hora certa de uma empresa deixar de gerar lead apenas o outbound? Pergunta boa.
Quando saber se é a hora certa de uma empresa deixar de gerar leads apenas do outbound? Cara, se você está numa empresa que ela só está gerando leads via outbound, você está em um problema gigante em mãos. Cara, vai gerar conteúdo. Assim, putz, monta um blog, monta um site que está gerando conteúdo ali, topo de funil, meio de funil, fundo de funil, para gerar esse conteúdo. Então, gere conteúdo inbound sempre. Agora, quando que você deixa de gerar esse conteúdo outbound? Quando você tem canais proprietários criados. Quando você tem, por exemplo, todos os alunos da dinâmica indicando outras pessoas para fazer o negócio crescer, o Indique Amigos vai girando ali. Cara, por que que você vai investir no Facebook, no Google? Seu NPS é alto, suas aulas são incríveis. Cara, a sua própria comunidade vai indicar e você não precisa mais gastar dinheiro. Então, cara, inbound, pense no inbound desde o início. Gere conteúdo de qualidade para que as pessoas venham até você. E aí, outbound, você para de fazer outbound quando você não precisa mais dele. Ah, mas e se eu te der 1 milhão aqui pra você gastar, não sei o quê? Cara, traz gente foda. Traz gerador de conteúdo foda. Melhora o seu produto. Faz outras coisas. Nem tudo é grana, nem tudo é mídia. E o lindo do growth é isso, né? Eu já fui o lado muito apegado em investimento de mídia. Cara, muitas vezes não é mídia, não. Muitas vezes é produto, é conteúdo, é um atendimento de qualidade e por aí vai.
Eu sou a defensora do conteúdo, né? O que eu faço aqui, então eu sou a defensora do conteúdo árdua. E para quem tem interesse em participar da comunidade do Growth com o Rec, o link tá na bio dele, está aqui nos comentários. E temos mais uma pergunta. A diferença entre performance, que é uma preparação para mídia de marketing multinível.
Como é que é? Cadê essa? Perdi a
A
diferença?
diferença entre.
Performance. O Que é uma preparação para a mídia de marketing multinível.
Não, da nossa amiga. Se puder reenviar essa pergunta em 4 minutos que te resta, eu vou entender melhor.
Eu não entendi, não. Mas tem uma que a gente pulou aqui da Marina. Beijo, Marina. Marina chegou aí. É, uma fácil. Diferença de growth e performance mídia. Cara, falei um pouquinho aqui no início, né? O growth é a mentalidade que você destrava essas alavancas e faz o negócio acontecer independente de mídia. É, e performance mídia, você obrigatoriamente está botando grana para fazer o negócio ali acontecer. Então, putz, growth destrave alavancas independente de onde elas estiverem. Geralmente são processos que estão errados. É, e performance mídia é grana. Mete grana no outbound. Foi? Foi?
Foi.
Agora, entendi. Essa última aí eu não peguei, hein?
Eu também não consegui pegar a pergunta. É, como o nosso tempo está acabando aqui, se a amiga conseguir mandar bem rapidinho para a gente responde. Caso não, ela pode reenviar no nosso direct. A gente pede para o Roberto gravar para você um stories ou uma mensagem, enfim, e a gente te responde com todo amor e carinho. E agora, obviamente, reforçando a mensagem que a Nanda mandou aqui nos nossos comentários, sim, temos uma semana inteira de conteúdo na próxima semana, no dia 1º. Todos os dias conteúdo, todos os dias live aqui, com feras, inclusive várias feras que participaram do podcast do Roberto. E é claro, no nosso sábado, ao final da semana, teremos nosso bootcamp, que é o dia inteiro imersivão. E ao final, o certificado gratuito para vocês. Então, quem não se inscreveu ainda, chama a gente no direct, a gente manda o link para vocês. Quem tem interesse, chama a gente no direct. Não perde semana que vem pra ser conteúdo. Se hoje foi assim, pensa semana que vem. Vai ter mais conteúdo ainda e vai ser mais bacana. Então, acho que a gente respondeu as perguntas de todos. A última pergunta é: preciso ter muitos anos de experiência para entrar em uma área de growth?
Para entrar, não. Para você ser bom, precisa. Mas, assim, lembra daquele negócio que eu falei, cara, atitude. Se você tiver a atitude certa, você vai ficar 3-6 meses e você vai crescer muito rápido. Então, vai na atitude humilde, testa muito, estuda muito, lê muito e rapidinho o negócio acontece. Mas a prática é o que vai te dar a experiência necessária.
Gente, é uma pena que o povo tá mandando pergunta e o Instagram vai barrar a gente daqui a pouco. Mas lembrando sempre que estamos com o direct aberto para vocês. Lembrando que teremos a semana de lives gratuitas e ao final bootcamp com o nosso convidado ilustríssimo de hoje. Então vocês vão poder reencontrá-lo no próximo sábado, no dia 6, se não me engano. Então teremos bootcamp. Se inscrevam, chama a gente no direct que a gente manda o link para vocês que não tá no link ainda. Mandem perguntas, mandem conteúdo. Muito obrigada pelo seu tempo de estar aqui conosco hoje. Conversou pra caramba, perguntando coisas pra caramba. Eu, como fã do podcast, também perguntei coisas pra caramba. Obrigada pelo seu tempo, pelo conteúdo que você trouxe, pelos ensinamentos que você trouxe.
É isso. Eu que agradeço. Valeu demais, galera. Obrigado aí pela interação. Eu achei que eu ia passar essa pandemia sem participar de nenhuma live, mas eu fui pego agora, né? Depois de um ano. Então, assim, valeu, foi ótimo. Tô bem animado aí pro nosso bootcamp do sábado que vem. Vai ter novidade, o final do bootcamp vai ter umas surpresas boas. Então, assim, fiquem ligados. Vai ser bem legal.